Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
8:37, está no ar o nosso Café com Entrevista, uma conversa que vai para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério.
Olha, você nos acompanha no rádio tradicional, hein? Aí no seu radinho, 89.9 FM, no nosso site radiofregalvão.org.br. Em nosso canal do YouTube, você nos acompanha com imagem e som, é Rádio Frei Galvão FM. E eu te convido também a baixar o nosso aplicativo para celular, é Rádio Frei Galvão.
E nos siga também nas redes sociais, o nosso Instagram e também o Facebook, busca por lá Rádio Frei Galvão. E eu convido você a participar desse nosso bate-papo pelo WhatsApp 99611-8989.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Bom, e o tema de hoje, eu começo fazendo uma pergunta para você aí que está nos ouvindo. Quantos amigos você tem? Mas amigos com quem você pode contar? Seus filhos e netos, eles têm menos amigos do que quando você tinha na idade deles? Olha, mais do que uma impressão, pesquisas comprovam que temos cada vez menos amigos. Mas por que será que isso está acontecendo, hein? Hoje vamos falar sobre isso com uma visão da psicologia com o psicólogo Laerte Luiz Rosa e uma visão filosófica sobre o assunto com o filósofo e escritor Walter Adeu. O Café com Entrevista está no ar. Muito bom dia para vocês dois. Sejam bem-vindos.
Oi, bom dia, Juliana, Felipe,
bom dia,
Laerte.
Bom dia, Laerte. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
O Laerte é aqui de Guará?
Eu sou natural de Petrolina, Pernambuco.
Oh, olha, terra que legal. Boa.
Uhum. Mas eu moro em Lorena.
A Lorena é da Unisal.
Exato.
Muito bem. É meu colega de universidade.
Perfeito.
Também sou psicólogo.
Também é.
Mas só para diploma.
Você não atua na área?
Não. Só serve o meu diploma bonito. Gosto muito dele. Em Petrolina, nós temos a tradição de fazer amigos?
Olha, com certeza.
O povo nordestino é muito próximo, né?
É muito próximo, muito caloroso, né? E eu diria que faz parte do povo nordestino essa proximidade.
Pois é, já é do brasileiro, né? Do nordestino,
muito
então.
Cultura, ainda né? Mais, pois é.
E isso se diferencia de região, você acredita, para outras regiões? A forma dessa amizade, lembrando que aqui a gente está falando de amizade mesmo, né? Não de coleguismo, de conhecer, conheço.
Colega de balada.
Não, de amizade mesmo. Você sentiu uma diferença nesses anos, já em São Paulo, nessa forma de relacionamento, principalmente entre amigos?
Perfeito. É uma pergunta interessante, né? Essa diferença entre as regiões. Eu diria que muito mais do que pensar as diferenças da amizade entre as regiões, é pensar entre as gerações. Porque é perceptível que há um conflito na definição do que significa ter um amigo, dentro do contexto das gerações, né? Talvez até a gente estava conversando um pouco ali, né, Walter, sobre isso, assim, o quanto que o conceito de amizade muda. Exato. Então, eu diria muito mais do que pensar a região, é pensar a diferença de compreensão do que significa ter amigos entre as gerações. Se a gente pega uma geração, por exemplo, um público de 14 anos, né, 18 anos de idade, você vai ver que a compreensão de amigos está muito atrelada às redes sociais, por exemplo.
Tá.
Né? Quando a gente pensa um público com um pouco mais de idade, a gente vai refletir sobre o que significa um pouco mais essa amizade. Está muito mais atrelado a essa conexão junto a uma outra pessoa, né?
Já é mais comum que depois dos 30 ali fique mais difícil realmente fazer amizade, né? Nós somos mais populares na adolescência. Mas ainda hoje, os adolescentes, eles não têm mais a mesma quantidade, a mesma facilidade de fazer amizade como nós tínhamos antes. Será que isso se deve a falta de confiança no outro, ou realmente a internet, as redes sociais, elas vieram para afastar? O que você acha, Walter?
Olha, você colocou bem, o Laércio colocou bem a questão de gerações, não é? Mas do ponto de vista da minha área, que é a filosofia, nós temos três graus de análise nisso aí. Uma é uma questão antropológica. Nós temos que lembrar que há uma diferença grande entre as amizades entre o masculino e o feminino. O masculino é mais difícil de fazer amizades. As mulheres não. As mulheres têm uma capacidade muito grande de afetividade entre elas. O movimento feminista, inclusive, recuperou isso com o termo de sororidade.
Sororidade, não é? Verdade.
As mulheres fazem isso muito bem. A gente deveria aprender com elas. Nós deveríamos aprender com elas.
Embora a gente ouça bastante o contrário, né? A gente ouve até piada de que as mulheres, quando ficam juntas, elas brigam. E que os homens... tem até uma piada que diz que se você colocar os homens numa sala e as mulheres na outra, se você abrir a sala das mulheres, elas estão brigando, uma falando mal da outra. E que se você abrir a sala dos homens, eles estão jogando truco, né? Estão lá se divertindo, aquela coisa
toda. Mas, na verdade, quando a coisa fica séria entre as mulheres, elas se juntam.
Mas é mais...
Até porque...
Forte.
Muito forte, tá. Felipe. Se você analisar antropologicamente a questão, elas dependiam muito uma das outras por causa da questão da gravidez dos bebês, entendeu? Tá. Elas só não tinham... Elas precisavam umas das outras. Tá. Os homens não, os homens tinham que caçar em grupo. A amizade dos homens é sempre grupal, não é individual. Eles sempre têm uma amizade grupal. Por isso que eles gostam de jogar futebol juntos, eles gostam de beber cerveja junto, etc, etc. Mas, na verdade, eles estão sempre em disputa por questões de poder, de liderança e também pelo acesso às mulheres. Desde a antiguidade.
Até hoje.
Antiga, até hoje, não é? Os homens têm que disputar as mulheres, né? Então, eles nunca desenvolvem uma amizade íntima. A intimidade é complicada para o masculino.
Até o fato de se abrir também, né? Para os homens é mais difícil,
porque mostrar sentimentos é fraqueza. Para os homens isso parece como fraqueza.
Mas o senhor está falando na relação de gênero mesmo, de homem de com gênero, homem, mulher com mulher.
Mulher.
Quando a gente vai quando a gente vai na transversalidade, isso se modifica de alguma forma ou não? Ou isso já é algo mais... da modernidade, vamos dizer assim, a amizade homem com mulher, mulher com homem.
Olha, isso mudou, claro. Hoje é possível amizades entre os sexos, né? Independente de paixão, etc, tudo. Antigamente isso era muito difícil, as mulheres eram segregadas, né? Os homens não tinham muito acesso a conversas de amizade com as mulheres, né? Mas a questão é que temos que separar sempre o que é amizade masculina do que é amizade feminina, senão fica muito confuso. Agora, o Laerte falou muito bem da questão de gerações. A Juliana falou que quando a gente é jovem, a gente faz mais amigos.
É mais popularzinho.
E é verdade.
Né?
Era verdade até então.
É verdade. Era verdade.
Não está sendo mais. Por causa de uma questão agora tecnológica, não é mais antropológica, não é? Com a chegada da internet, dos celulares e dessa vida digital, mesmo jovens não estão falando muito uns com os outros. Se você for num pátio de escola, antigamente eles estavam conversando entre eles. Se você for num pátio de escola hoje, entre as aulas, eles estão olhando no celular. Eles não estão falando um com o outro.
Sim.
Então, de certo modo, eles foram cooptados e segregados para esse mundo digital das redes, não é? Houve um problema aí de que eu chamaria de uma disfunção de afetos. O afeto agora está na rede.
E agora tem inteligência artificial ainda, né? Para substituir essa interação social. Você tem amigo do ChatGPT.
É o amigo através da rede. Isso está mudando muito a questão de afetividade entre os jovens. Eles estão isolados. Há uma disforia emocional aí. Antes a coisa era olho no olho, né?
Isso.
Até para brigar era olho no olho.
Até o abraço.
E até para brigar, né? Na escola. Era olho no olho. Agora não é mais. Você briga através da rede, você briga através de uma interface que é estranha, é muito nova. Nós não sabemos ainda no que vai estudar. Porque é tão novo que nós não temos ainda, não sabemos como lidar com isso. E a questão da amizade, que é o tema de vocês de hoje, está sendo impactado violentamente.
Sim.
Não só entre amigos, mas entre a questão parental, dos pais com os filhos. Aí é uma... está sendo uma tragédia.
Que também é um tipo de amizade, inclusive um tipo de amizade importante, porque quando a gente fala para pessoas mais novas que a sua mãe e seu pai são seus melhores amigos, muitas vezes não acreditam, porque existe essa dificuldade de se abrir com os pais, é mais fácil se abrir com os amigos, mas na hora do aperto mesmo, claro, né, com pais e mães legais, os primeiros que estarão lá serão eles. Então é um tipo de amizade que realmente não pode ficar de lado nunca.
Laete, eu queria que você falasse da importância do ter amigos, da amizade, uma vez que na psicologia a gente tem um momento do estudo do agrupamento, da identificação com os grupos. E pelo que o Walter trouxe muito bem, me parece que esses grupos estão ficando muito assim disseminados ou muito enxutos. O que a psicologia nos traz da importância da amizade, dessas conexões?
Excelente pergunta. E eu diria que o Walter trouxe um gancho importante para entrar na tua pergunta, né? Ele falava sobre a amizade que nasce do conceito de sororidade, né? De mulheres que se identificam e por isso se unem, né? E fundam inclusive um movimento que seria um movimento feminista. Aqui eu trago também um outro conceito, pensando já nos estudos raciais, que é a dororidade, né? Que é o reconhecimento a partir da dor do outro, que é um termo que surge inclusive dos movimentos feministas negros, né, de mulheres negras. Então, é de alguma forma a amizade é parte também desse reconhecimento do lugar do outro, parte também desse lugar comum, né? Então, eu me reconheço quando eu te olho, né? E que é um conceito importante para a gente pensar a amizade. Você falava, né, sobre a coisa dos pais, os filhos, e etc, de como a gente estabelece essa amizade entre duas gerações distintas, né, e que ocupam lugares distintos no núcleo familiar, né? Eu diria que a amizade ela é destituída desse papel hierárquico, ela é destituída de uma função específica. Eu diria que a amizade, ela para ela ser genuína, ela precisa produzir liberdade. Eu preciso olhar para essa pessoa que eu estou chamando de amigo e sentir que junto dela eu posso ser mais eu. E que ela pode ser mais ela também. Um filósofo francês, Montaigne, ele faz uma homenagem a um grande amigo dele, Etienne, que faleceu precocemente. E ele escreve: se me perguntarem por que eu amo esse amigo, eu vou apenas responder: eu amo porque ele é ele e porque eu sou eu, né? Eu não preciso entrar dentro de papéis específicos, eu posso apenas ser, né? Então, você falava sobre a importância da amizade, né? A amizade ela é importante justamente porque é nesse lugar do comum onde eu me potencializo enquanto pessoa. Se eu não tenho, eu me perco.
Muito Sim. legal.
E depois, fica um vazio, né? Depois eu até quero perguntar sobre esses vazios aí. Agora a gente vai fazer um intervalinho, porque Bora. Tem o lado positivo, claro, faz bem para a saúde ter amigo, mas a solidão também pode ser prejudicial. E às vezes você não é que você não tem amigo porque você não quer. Às vezes você só não está se encaixando. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Gente, a gente vai para um breve intervalo e já volta. De volta com o Café com Entrevista. É claro que durante o nosso intervalo o papo não para. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o psicólogo Laerte Luiz Rosa e também o filósofo e escritor Walter Adeu, falando sobre a amizade. Eu disse que na volta eu ia falar um pouco sobre a solidão, que a gente sabe que é prejudicial, mas o que a gente pode fazer quando sente que não se encaixa? Porque se eu perguntar para vocês, quero dicas aí de ficar menos sozinho, como fazer amizade, talvez vocês vão dizer, vão à igreja, né? Vá na comunidade que você acha melhor, participe de encontros filosóficos, tente fazer viagens onde outras pessoas estão sozinhas também, vá a encontro de leitura. Mas e se eu não me encaixo? Será que existe algo errado comigo? E como saber se eu tenho ansiedade social, de repente, até que eu acho que é um pouco mais grave?
Eu diria que sempre há a possibilidade de você se encontrar com alguém, né? A questão ela é muito profunda no sentido de que tem a ver com a estrutura da nossa sociedade atual. Ela produz sujeitos que não estão preparados para o encontro com o outro. Então, você vê, por exemplo, crianças já no uso de telas, né? Totalmente imersas à tecnologia. Ou seja, privilegia o contato, um contato com a tela. É também uma relação, mas é uma relação virtual, né? E não privilegia, por exemplo, aquilo que ela na minha época, por exemplo, jogar bolinha de gude com os amigos.
O contato mesmo.
Contato,
né?
Exatamente. Afeto. Você se ralava, né? Quebrava uma perna. Mas você estava junto do outro. E é isso que está faltando, eu diria. Né? Esse contato com o outro. E óbvio, isso gera esse isolamento social, que vai gerar também essa fobia.
Pode
social.
Virar uma patologia.
Ou seja,
né?
Quanto menos você tem contato com as pessoas, mais você fica com aquele medo de estar. Entre uma multidão, por exemplo.
Na verdade, eu não aprendi a estar junto com as pessoas, né? Exatamente.
Legal. Ô, Walter, a amizade tem também uma relação muito próxima com o amor. E não é um amor aí do amor romântico. Do homem com a mulher, do homem com o homem, da mulher com a mulher. Não é este amor. Mas é um amor genuíno, né? Para com o outro, pelo que a gente já está dizendo aqui. Mas a falta, talvez, de entendimento desse amor é que tem causado esse número de menos amizades. Nós temos menos amigos, e a gente fez uma comparação de que os nossos pais talvez tenham mais amigos do que nós, que somos mais jovens, mas talvez nós também não temos mais amigos, porque paramos de fazer amigos, né? A nossa capacidade de fazer novas amizades, que também é muito importante. Em que momento a filosofia pode nos colocar e nos confrontar com essa questão do amor entre os amigos, o quanto que isso é positivo e pode, de alguma maneira, impactar na criação de novas amizades?
Olha, você tocou num conceito que na filosofia grega nós perdemos, esse conceito que vem da filosofia grega, do mundo grego, que é a filia. A filia era considerado pelos gregos o maior sentimento possível de se ter na vida. A filia era quando você realmente tinha um amigo. O amor pelo amigo, que não é um amor erótico, não é um amor romântico, etc., da modernidade, era a maior possibilidade de encontro para o grego antigo, para a filosofia grega. Nós perdemos isso. A sociedade moderna, a sociedade ocidental, abandonou esse conceito da filia. De certo modo, nós estamos tentando reencontrar esse conceito, esse sentimento de filia, que é como eu posso estar próximo do outro. Agora, uma coisa que a Juliana falou, que a gente não se encaixa, existencialmente, ninguém se encaixa, Juliana. Eu lamento informar isso.
Excelente.
Existencialmente, isso é um alento.
Não é fácil.
Não é. Porque nós estamos dentro da nossa mente. A minha mente é diferente da sua.
Ainda bem,
eu posso me aproximar de você, mas eu nunca vou aterrissar no seu planeta mental.
Boa.
Você é um outro planeta, Felipe é outro planeta, Laerte é outro planeta. Eu posso até admirá-los e tentar orbitar um pouco o planeta de vocês, mas aterrissar nunca faremos isso. Não, é impossível. Há uma barreira.
A gente pode não ser uma ilha, pode ser,
o que a gente
mas
pode
dentro
fazer
de nós há um universo,
isso,
né? Diferente.
O que a gente tenta é criar redes de aproximação, né? Criarmos redes, aqui formou-se uma rede nesse momento, nesse programa, né? E talvez com quem esteja nos ouvindo.
Até porque tem mensagens aqui.
Gosto sim.
Já criou um impasse. Mas nós perdemos esse grande conceito de filia grego. Devemos recuperá-lo. Eu acho que uma das funções dos psicólogos, por exemplo, e dos filósofos, se bem que a gente está meio desencontrado nesse mundo moderno, filosofia é a última coisa que se pensa, nós temos que recuperar esse conceito da filia.
Até na aí a gente vai cutucar no vespeiro, mas até na educação, Walter, lá no ensino infantil, os professores incentivarem essa amizade, essa troca entre as crianças, talvez até lá algo mudou para que a gente não tivesse mais essa busca que você trouxe.
Olha, Felipe, é complicado, porque antes um dos pontos de encontro de amigos era a faculdade. Nós sempre fizemos os nossos melhores amigos na era da faculdade, quando a gente fez faculdade. Só que agora as faculdades são à distância.
Nossa, sim.
Você não tem mais contato pessoal com seus colegas de faculdade. E como está ampliando cada vez mais o ensino à distância, nós perdemos esse espaço de fazer amizade. E também o problema é que dentro de casa perdeu-se também aquela relação direta com os pais, porque a família mudou. A família agora é serial. Às vezes o filho, o adolescente, está no segundo ou terceiro casamento da mãe ou do pai. Então aquele local também de convivência e de fazer amizades mudou. Sim. Mudou também o emprego. O emprego agora também é offline. A gente fica em casa trabalhando para a empresa. A gente fazia muitas amizades na empresa. Como você trabalha em casa agora, online, você também perdeu esse espaço. Então está se perdendo espaços onde amizades aconteciam.
Sim.
E com isso a gente está ficando mais solitário.
E até mesmo o excesso de trabalho, solitária, às vezes, acaba afastando.
Solitária.
Também,
um vazio. Você falou em vazio. Nós estamos criando vazios existenciais, cada vez mais perigosos. Eu acho que a clínica do Laerte vive tendo que enfrentar essa questão. As pessoas se sentem solitárias.
Vivendo aí Setembro Amarelo, falando sobre saúde mental, a solidão, principalmente para aqueles que não querem, né? Porque existe uma diferença entre solitude e solidão, aqueles que não querem ficar sozinhos, acho que se adoecem realmente com isso.
E tem um problema paralelo, que é o aumento de suicídios, principalmente entre os jovens. Aliás, por coincidência, estamos no Setembro Amarelo,
que está
chamando atenção para o alto nível de suicídio no mundo.
Isso.
Aumentou muito. A última.
E a amizade pode ser uma ferramenta para combater
isso. Que impede o suicídio.
Geralmente é a primeira rede de apoio, inclusive.
Não é a primeira. Com os pais é difícil agora. Atualmente é muito difícil eles terem. Quando os pais percebem, o filho se suicidou.
Já tarde.
E eles não entendem por que aconteceu aquilo, onde que eles erraram.
Mas é interessante
a relação de amizade que impede.
E as investigações das possíveis causas se dão a partir dos amigos. Porque os amigos mais próximos vão poder contar que naquele dia aconteceu isso, me contou isso.
Já faz tempo.
Eles sabem mais.
Olha a importância da amizade, né?
Pois é, sem dúvida alguma. Agora estamos perdendo os espaços de fazer amigos.
Então,
isso que a gente deve ficar atento.
Isso.
Atento.
Olha, deixa eu trazer aqui. O Zenilton me mandou um áudio, é que não está numa qualidade das melhores, mas ele fala da força da amizade que ele tinha antigamente. Dá tempo. Tem mais um minutinho só, Zenilton. Vamos ver se eu consigo.
Felipe, bom dia a todos da rádio. E é José Nilton que está falando. Olha, eu vou falar para você. Eu sou das antigas, tenho 56 anos. Eu tenho um rol de amigos, os atuais agora, que eu considero amigo, eu acho que são muito superficial, entendeu? Mas eu lembro assim da coisa. Mas os meus amigos antigos, entendeu? De sair com a festa, com o baile, com algum lugar, esses amigos são meus amigos até hoje. Até hoje, entendeu? Uns já partiram, já estão num plano superior, mas foram amigos enquanto foram vivos.
Aí, amizades para sempre, isso é bom, Zé. E quando a gente perde um amigo, no caso do falecimento, enfim, é interessante que a dor é diferente quando a gente perde um familiar, né? É muito diferente a dor quando se perde um amigo, né? Como a falta é diferente. O Rodrigo Luiz manda, olha, infelizmente para desandar a convivência humana, tudo coincidentemente piorou. A partir de 2018, ele atrela a nossa falta de amizade a questões políticas. Discursos de ódio, misoginia, ataques a pessoas vulneráveis.
Faz sentido.
Também podem ser, né?
Houve um filtro, né? Eu acho que também tem um resquício aí do que a gente viveu durante a pandemia. As pessoas foram obrigadas a se isolar, né? E a gente acabou acostumando.
Tem um relato de casa aqui, meu primo. O Kleber manda mensagem aqui, também na audiência sempre todos os dias, ele fala, saudades das festas na casa da avó Olivia, minha avó. quando a família se reunia, e haja gente, porque tinha 10 filhos, 10 netos, 10 não sei o que, haja gente. Hoje já não praticamos isso mais, e detalhe, Felipe sabe bem, abraço ao primo, éramos muito próximos, amizades verdadeiras, dentro da família, né? Então, também fortalece ainda mais o vínculo familiar com o vínculo de amizade. E a Maria José mandou aqui mensagem para nós: infelizmente, a falta de diálogos na própria família não dá espaço para as crianças e adolescentes abrirem o coração para pessoas que para eles são de confiança.
Porque até amizade...
E a falta de amizade sincera provoca esse isolamento total.
Para ter amizade, boas é preciso ter confiança, realmente.
Walter Adeu, filósofo, e o Laete, psicólogo, estiveram conosco, mas eles vão voltar, eu espero, em breve.
Ai,
pra gente ampliar os nossos debates, análises e reflexões. Muito obrigado. O Walter é da casa, vai voltar. E o Laete, que você tenha gostado e volte também.
Adorei.
Traz novos temas.
Walter, obrigado, de verdade. Adorei.
Obrigado vocês pelo convite e pelo tema.
Exato. Tá. Vamos fazer. Aproveite você que nos ouviu, mande uma mensagem para um amigo querido, gente.
É, de repente alguma
manda um oi,
tá,
manda um
saudade.
Bom dia, como está, né? Pode ficar esse exercício, né?
Aquele
vale
amigo
a pena.
Faz tempo
vale
que você não vê.
Exatamente. Um grande abraço a vocês. O Café com Entrevista de hoje fica por aqui. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção, Felipe Melo e Juliana Luz.
A coordenação é de Evandro Luiz Fialho e a coordenação geral, a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
E você fica agora com o Melhor da Manhã. A apresentação é de Evandro Luiz e em seguida Cidade em Movimento com Daniel Ramos.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.